programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
O esporte feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Bom Dibre, meus amigos, minhas amigas. Programa no ar, 84, e seguimos.
Bom dia, bom Dibre.
Boa noite,
boa tarde, a hora que você preferir ouvir um tostão de nossas vozes, estamos aqui
ainda
mais
estamos,
uma vez.
É, ainda estamos com a voz preservada, né? Com um pouco, enfrentando gripes, enxaquecas.
Exato.
E coriza.
E esse frio de meu Deus, que
pra
tá
quê?
Realmente...
Pra quê, gente?
Olha,
quem vive no Brasil e fala que gosta de frio, pra mim, não... Não, é
não
gente.
Vive no Brasil.
É, não é gente, cara, porque, sabe...
Não, eu gosto de frio, mas às vezes...
Você gosta de frio pra quê?
Ah, pra muita coisa. Primeiro pra dormir, que é ótimo.
Você mas dormir, você dorme em qualquer tempo.
Não, tudo bem, mas eu gosto de frio, eu gosto de frio, sei lá, amiga.
Ai, não, dá gente, licença. Pessoas, não gostem de frio, não falem
para
que frio...
Para de querer definir o que as pessoas gostam.
Ah, eu quero falar que frio não é charmoso, não tem nada disso, tá? É péssimo. É, minha querida, estamos em fase final de Campeonato Brasileiro, que foi eletrizante.
Está sendo
como um todo, mas a semifinal está se desenhando por aí, né? A gente fez as nossas apostas aqui, né?
A gente fez, e já foi o primeiro jogo, agora não pode mudar ainda.
Pois é, não pode mudar o palpite, entendeu? Eu não lembro o que a Angel apostou.
Eu acho que ela tinha apostado a mesma coisa, que ela não quis mudar. Ou ela apostou no Santos, talvez ela tenha apostado no Santos.
Eu lembro que ela apostou no Corinthians, eu não lembro em quem.
Ela apostou no Corinthians?
Foi, apostou. Uma palmeirense apostou no Corinthians, minha gente.
Ai, que absurdo.
Sem clubismo, é uma pessoa evoluída essa
não,
pessoa.
Vamos apresentar. Que ela tá se sentindo mal, ela quer falar.
Porque nossa convidada...
está criticando.
Nossa convidada é corintiana, está defendendo, não sei se ela é corintiana, de fato.
Não vamos colocar ela nessa
fogueira. Saia justa, ainda mais que ela é carioca, então pode ser que não seja corintiana de fato. Mas ela defende o Corinthians. Uma pena que Nayara não está aqui conosco, nossa cota corintiana.
Nossa arroba corintiana.
De Dibradoras. E a gente vai falar com Bianca Brasil, atacante do Corinthians.
Artilheira deste brasileirão.
E rainha das lambretas, gente. Como pode? Boa noite, Bianca. Tudo bem?
Boa noite, tudo bem? Prazer estar falando aqui.
Ah, eu é que agradeço você por falar aqui com a gente, meio que em cima da hora, mas deu tudo certo, graças a Deus. Agradeço Arthur Elias, nosso querido que sempre nos ajuda, campeão da Copa do Brasil com o Corinthians e que está aí, brigando por mais um título, agora com o brasileiro. Vamos perguntar para a Bianca como que tudo começou, né? Como que você começou a jogar futebol? Eu vi que foi como todas as meninas fazem, né? Ou com a ajuda do pai, do irmão, com os amigos na rua. Acho que contigo não foi diferente. Como é que você começou a jogar futebol?
Ah, na verdade eu comecei com 9 anos fazendo atletismo. Que era o sonho do meu pai, eu ser atleta de atletismo.
Caramba!
Mas só que eu não gostei muito e passei um mês fazendo só atletismo. E depois eu assisti a Marta nas Olimpíadas, assisti pela TV. Aí fiquei louca pelo futebol e falei pro meu pai que se eu fizesse atletismo seria por ele. Mas que meu sonho mesmo é ser jogadora de futebol. Aí ele não entendeu muito, não conhecia, né? Nem sabia se existia futebol feminino.
Não conhecia,
aí,
né? Porque, né, coisa, gente.
Não tinha, né? Aí ele procurou escolinha pra me poder aprender. E não tinha também feminino. Aí comecei a jogar na rua, eu tomava caneta, tomava lambreta, tomava tudo. Não sabia jogar, né?
Uhum.
E aí ele começou a assistir vídeos na TV. E o Falcão dando lambreta, que era um dos dribles que eu faço.
Uhum.
E ele assistia, colocava em câmera lenta e me ensinava. Aí eu comecei a aprender e aí...
Cara,
depois daí eu fui aprendendo as coisas.
Ela aprendeu muito direitinho, porque até na Ana Maria Braga você deu lambreta, né, amiga? Eu vi uns vídeos na internet.
Sim.
Fala sério,
sim,
cara.
Sim, sim.
E tem muita matéria sua, bem jovenzinha, assim, criança, falando. Então, assim, você foi um talento mega precoce e que até hoje você é tratada como uma das grandes esperanças, né, do Brasil. Mas, não vou falar mais promessa, porque não é mais promessa, né?
Artilheira do campeonato da realidade.
E, cara, você tá em evidência desde muito cedo. E aí você começou a jogar futebol, foi no Bangu, foi isso?
Não, na real eu comecei fazendo um teste no Vasco, que na primeira vez eu não passei.
Ah, o Vasco tinha categoria.
Aí tinha uma categoria que jogava Copa Disney, que chamavam antes, né? Copa Jets. E aí tinha o Carioca, aí eu joguei, passei na segunda vez que eu fui lá. Aí joguei o Carioca, joguei o Brasileiro e o Mundial. Ficamos vice no Mundial. Fomos campeão do Brasileiro e do Carioca.
Isso você tinha quantos anos?
Aí depois disso, tinha 10 anos jogando Sub-12.
Jesus!
Aí depois disso eu fui...
Isso que ela começou a jogar com 9, hein?
É, amiga.
Um ano ela já tava
joguei
ali.
Joguei o Sub-15 com 12 anos também pelo Flamengo. Carioca. Depois daí eu fui pro Bangu, joguei no Botafogo.
Jogou no América.
Joguei na América, joguei em vários.
Qual foi a Olimpíada que você viu, que você falou que você viu a Marta e tal? Foi a de 2004?
Isso.
Ah, foi a fatídica prata, querido.
Sim, ela é de 95.
Foi.
Ela tinha 9
ela
anos.
Ela tinha 9 anos. Não, é o processo de inspiração que a gente sempre fala, né? De ver o ídolo
é coisa,
na TV.
Exato, isso é a coisa mais bonita, assim. Porque é isso que a gente sempre bate na tecla aqui sobre a falta que a mídia faz e a influência que isso tem na quantidade de pessoas que deixam de conhecer a modalidade as meninas que ela deixa de inspirar, né? A Marta já falou que começou a jogar porque viu um campeonato na TV de mulheres. Então, é muito importante. E, Bianca, por que que o seu apelido, quer dizer, seu nome artístico, vamos
nome
dizer
artístico.
Assim, é Bianca Brasil?
Porque ela é do Brasil,
porque
amiga.
Porque você é do Brasil.
Foi uma... mais ou menos isso. Foi uma brincadeira que tinha em casa. Meu nome é Bianca Beatriz Alves de Araújo, não tenho Brasil. Mas, em casa, a gente brincando, falou assim, já que você vai ser jogadora... vamos procurar um nome pra você, né?
Maravilhoso.
Aí começou, saiu cada nome feio. Aí até que chegou no Brasil. Meu pai falou assim, se você for pra fora, eles têm que saber que você é do Brasil. Então vamos deixar a Bianca Brasil. E aí, tipo, ficou e todo mundo começou a me chamar. E hoje em dia eu gosto.
E ninguém fala assim pra você, e aí, Brasil, tudo bem?
Todas.
Gente, muito
você tem irmãos, Bianca, ou irmãs?
Tenho 3 irmãos.
Irmãos homens?
Isso.
Mais novos ou mais velhos?
Tem um mais velho, que não joga bola. Um de 18 anos, que também não joga bola. E o de 13, que começou a jogar bola com 9 anos também.
Porque é isso que eu ia te perguntar, gente. Né? Normalmente as meninas acabam começando a jogar justamente com os irmãos. Então, no seu caso, foram os seus irmãos que tinham que aprender a jogar bola com você. Porque eles não
sim, nenhum deles sabia. Eles só sabiam soltar pipa. O resto, nada.
E o fato do teu pai te ensinar a dar os dibres, né? Que a gente sempre fala. Seu pai jogava futebol, praticava o esporte também?
Jogava.
Ah.
Muito ruim ele.
Então acho que ele aprendeu também vendo os vídeos que ele separava
pois
pra você, né?
Eu brinco com as meninas e falo que ele tem o dom de ensinar.
O dom de?
Coisa pra poder ensinar. Foi a mesma coisa com o meu irmão, então, tipo, ele tem muito dom de ensinar, mas jogar mesmo.
Ah, que bom, pelo menos ele consegue.
Todo
ensinar.
Mundo tem um dom, gente. Isso é importante. Às vezes a gente começa a jogar um negócio e não dá certo. Tenta
tem que
outro.
Persistir, tem que persistir. Tem que persistir. Mas você. Quando você decidiu, falou, olha, agora eu tô boa, não tomo mais caneta dos meninos, vou jogar bola. Você teve sempre o apoio do seu pai, dos familiares? Você sofreu algum preconceito? Alguém te disse, para, esporte é coisa disso.
Meu pai tava. Meu pai estava empregado ainda e dava para me conciliar, mas depois da separação dele com minha mãe e tal, ele teve que largar o emprego para viver o meu sonho, que era ser jogadora de futebol. Então ele tipo, teve que me acompanhar em tudo, porque no Rio de Janeiro sabe como é perigoso, eu não poderia andar sozinha, sendo menina e caminhar sozinha. Então ele teve que largar tudo
não acredito.
Por mim.
Oi, cortou.
Aí ele teve que largar tudo por mim, aí hoje eu faço isso tudo por ele. É um orgulho pra mim ter ele, assim.
Ele fez um investimento, gente. Agora não tá tendo o retorno.
Mas como é que foi isso, assim? Ele largou o emprego e aí a tua mãe trabalhava? Quem que pagava as contas da própria condução que você tinha que pegar pra ir?
Foi quando eu comecei a receber.
Uhum.
E eu era bem novinha. Aí um amigo começou a nos ajudar. Porque ele acreditava no nosso sonho, então, tipo, era meio loucura, porque todo mundo viu meu pai largar o emprego e falar, nossa, você tá louco, você tá largando emprego pro futebol.
Que loucura.
Nem sabe se existe menina, então, tipo, tinha um preconceito de todos, todo mundo duvidava daquilo, mas meu pai eu nunca vi meu pai falar assim, não vai dar certo. Ele sempre falou que ia dar certo e hoje a gente tá colhendo tudo aquilo que a gente plantou lá atrás.
Que fofo. Ele vai no jogo no domingo, Bianca?
Todos os jogos ele vai.
Que belezinha. E a gente tava falando, hoje mesmo a gente postou o texto, né, da história da Doroteia e da Darlene no Rio Preto, de pais que são fundamentais pro desenvolvimento das meninas, né, das jogadoras. E, cara, faz toda a diferença, né, quando você tem sua família te apoiando e na incerteza, porque futebol feminino, cara...
É realmente até difícil, é diferente, acho que, de futebol masculino, porque, sei lá, se seu filho começa a jogar e tal, você fala assim, um dia meu filho pode ser rico, entendeu? Porque, nossa,
pode ser o Neymar.
Vou levar ele até o fim. No feminino, é muito mais difícil do que no masculino.
Nossa, muito diferente.
Então, e aí, Bianca, você chegou em algum momento, depois que você levou lá suas canetas e foi aprender, você, em algum momento teve uma história de você voltar pra rua e dar as canetas, devolver as canetas que haviam aplicado?
Acho que foi no ano seguinte, quando eu fiz 10 anos já, 10, 11 anos, eu já tava dando caneta nos moleques na rua. Meu pai falou, ó, você tá tomando caneta, você vai parar um pouco de jogar bola com eles, vai distanciar, vai aprender, e quando você aprender, você volta a jogar com eles na rua. Aí eu voltei, dando caneta, dando lambreta, e aí... Ele mesmo que era o meu capacho. Eu treinava em casa numa escada.
Nossa.
E aí eu tinha que executar neles na rua. Meu pai ficava assistindo ali, me incentivando.
O seu pai era o capacho que você aplicava primeiro as lambretas e as canetas.
Não, era uma escada que a gente tinha lá velha. E aí eu não sabia fazer nada. Aí ele mandava, tipo, ele me ensinou cada passo da lambreta e eu tinha que dar no primeiro degrau. Aí na outra semana eu tinha que aprender a dar no segundo degrau. E assim foi subindo até que eu consegui passar a lambreta por cima da escada.
Meu Deus, que interessante esse método. Seu pai realmente é um ótimo professor. Né?
Não, tipo, sim, aqueles caras.
Esse tem o dom.
Ele olhou pra casa e falou: o que eu posso
olhar?
Ser?
Tipo, pegar a vassoura, fazer de levantamento de peso.
Ele pegava a garrafa PET, colocava uma na frente da outra, com um metro de
como
distância,
se fossem os cones.
Cada, e fazia conezinho. E eu ficava driblando os conezinhos. Ele ia inventando lá.
Que maravilha.
A dificuldade a gente sempre garante.
Como que é o nome do seu pai? Quero mandar um abraço pra ele.
Átila.
Maravilhoso, Átila.
Ótimo professor, pai maravilhoso. Um abraço das vibradoras pra você.
Olha, Bianca, vou tentar ir ao jogo no domingo e aí eu quero ver o abraço do seu pai. Depois do jogo, maravilhoso.
Sensacional.
Espero com a classificação pra final.
Vamos falar.
A gente,
sobre
assim,
isso.
Só pra te revelar uma coisa importante, Bianca. Eu e a Nina aqui somos São Paulinas. Como você deve saber, o nosso time não tem feminino, né? Só tem, tava no Sub-17 lá, maravilhoso, foi campeão. Mas não, o time masculino tá indo muito mal, o time feminino não existe. Então, assim,
a
gente precisa o quê? Exercer nosso ódio pelo Corinthians nos dois quesitos.
Duplamente, porque,
mas
sabe?
No feminino você vai torcer pro Corinthians domingo.
Mais ou menos. Bianca, não faz isso, brother. Tá difícil.
Tem que torcer.
A gente torce por você.
A gente torce por todos, entendeu?
A gente tá muito feliz, a gente gosta de todo mundo. Mas é difícil. Mas vamos deixar o clubismo
de lado?
Vamos
deixar o clubismo, vamos deixar.
E falar da sua passagem pelo Corinthians. Quanto tempo você tá lá? Um ano e meio, por aí?
Vou fazer 2 anos esse ano que eu tô no Corinthians.
E aí, esse projeto do Corinthians com o Audax deu super certo, né? Vocês têm todo o respaldo do clube. Falta um pouquinho
você
mais
parou,
de...
Né?
Mas ainda fala, não fala Corinthians Audax no brasileiro ou não?
Sim, é fala. Corinthians Audax.
Tá.
Que a vaga do Brasil.
Tem uma ótima estrutura, cara. A gente não tem o que reclamar daqui.
E vocês têm a estrutura, têm a camisa, têm o apoio da torcida. Vocês já foram campeãs, né? Tem títulos. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o desempenho do Corinthians no brasileiro. É uma campanha extremamente, quase perfeita, né? Vocês estão invictos? Uhum. Vocês perderam só agora?
Sim, a gente perdeu só. Não, perdemos uma pro Iranduba na casa dela, de 1-0.
Ah, sim, verdade.
E essa é a segunda derrota no campeonato.
E a Bianca fez 15 gols.
Você é artilheira do brasileiro, com 15 gols. E eu queria que você falasse um pouquinho do nível do Brasileirão, né? A gente percebe que tem muitos times que se estruturaram. Né, os times de tradição estão jogando bem, né, os times do interior também. E eu queria que você falasse, como jogadora, se você tem percebido também essa evolução do futebol feminino dentro do cenário brasileiro.
Sim, com certeza. Acho que a cada ano vem melhorando mais. Assim, o apoio e a estrutura está melhorando nos clubes e isso vem melhorando dentro de campo. Acho que está bem mais difícil do campeonato.
Uhum.
Não foi fácil chegar nessa semifinal. Acho que foi muito bom o que o Arthur fez, ele manteve o time do ano passado, só contratou algumas jogadoras a mais e só jogadoras boas, então acho que a nossa equipe é muito forte, a gente tem treinado bem para isso, acho que foi o ano todo uma cobrança grande do Arthur, mas que vem dando certo e a gente está na semifinal.
O Arthur, ele é muito bravo como treinador?
Ah, ele é, hein? Ele é bem bravo, mas ele cobra, né? Acho que é o papel dele, ele tem que cobrar, mas também ele sabe ser um paizão, sabe? Fala bem com a gente.
Eu queria que você falasse também, Bianca, sobre a sua parceria de grande sucesso com a nossa querida Gabi Nunes, maravilhosa.
Que dupla, hein?
Que também é uma das artilheiras do campeonato. Como é que foi? Porque assim, o legal, a gente foi no ano passado na final da Copa do Brasil, e realmente foi incrível o que o Arthur conseguiu fazer com aquele time que foi montado no início do ano passado e de repente, assim, foi bem no brasileiro, mas não conseguiu chegar. Acho que foi eliminado pelo Iranduba ano passado?
Isso.
E aí no campeonato, na Copa do Brasil, fez uma campanha absurda, chegou na final contra o São José e ganhou, assim...
Com autoridade.
Com autoridade, com né, o time jogando redondinho, como se diz quando os jogadores estão bem entrosados,
Sim.
Entrosamento maravilhoso. Então eu queria que você falasse sobre a parceria com a Gabi Nunes e sobre como foi esse time bem entrosado, que vocês conseguiram encaixar muito legal um esquema de jogo.
Como a gente bateu na trave no Brasileiro, no Paulista, acho que a Copa do Brasil a gente tinha que buscar, acho que o time merecia muito isso. E o entrosamento veio nisso. A gente jogava muito no Brasileiro, jogava muito no Paulista, mas batemos na trave nos dois campeonatos. Não deu pra gente. Aí na Copa do Brasil o entrosamento já estava grande, então acho que ajudou bastante. E minha parceria com a Nunes, acho que ela é uma grande jogadora. Admiro demais, apesar de ser mais nova do que eu, quase a mesma idade.
Uhum.
Eu admiro bastante ela. Ela é muito humilde. Fica fácil jogar do lado dela ali na frente, a gente se procura muito no jogo e acho que o entrosamento da gente vem de anos, acho que é o terceiro ou quarto ano que eu já jogo com ela, então fica fácil esse entrosamento com ela.
Vocês estavam juntas no campeonato sul-americano da Sub-17?
Não. Eu tava...
Ah, ela é mais nova, né?
Na minha idade, ela a Nunes é mais nova.
Quantos anos tem a Gabi Nunes? Gente,
já tem 19?
Acho que 20 anos.
Já fez 20. Maravilha. Gente, muito novinhas. Nosso futuro tá nos pés dessas meninas.
Com certeza, isso que é muito... E é bom que assim a gente pode ter boas esperanças, porque são realmente jogadoras de qualidade. E a parte importante é que o futebol feminino tem se estruturado mais agora, né?
Com então, a base e tudo
até
mais.
Esse próprio Campeonato Brasileiro tá mais longo, né? Agora, no segundo semestre, tem alguma competição para vocês jogarem? Tem o Paulista ainda rolando, mas tem mais alguma coisa, Bianca?
Como a gente foi campeão da Copa do Brasil no passado, a gente ganhou a classificação para Libertadores.
Ah, é verdade.
Vai ser em novembro, acho.
No fim do ano.
Estão decidindo ainda, mas vai ser no fim do ano. Aí a gente joga o Paulista e joga depois a Libertadores.
Você já pensou os corintianos falando que eles têm Libertadores no masculino e no feminino? Ninguém vai aguentar, amiga. Não vou nem sair de casa. Deus me livre, guarde.
Aí, eu ia te perguntar, falando em corintiano, vamos falar mal do Corinthians. Não, tô brincando. Falando em Corinthians, o que eu ia perguntar é questão, assim, como é que é com relação ao apoio? Eu sei que vocês têm toda a estrutura, mas o que eu ia perguntar é sobre questão de divulgação, esse apoio do Corinthians, aproveitando a força que ele tem de torcida, de ser a segunda maior torcida do Brasil, para trazer a torcida pro feminino também. Muita gente questiona assim, por que que o Corinthians não faz um jogo do feminino abrindo do masculino, né?
Ou então na arena, né?
Ou na arena. No fim de semana, por exemplo, tem dia 8 de julho, o Corinthians joga contra a Ponte, se não me engano, em casa. É, então, por que não, por exemplo, fazer o jogo do feminino antes? É, vocês têm essa resposta? Vocês procuraram, tipo, tem essa vontade do Corinthians de levar pra arena? Não? Teve essa discussão?
Então, no ano passado, a final da Copa do Brasil seria na arena.
É, que assim...
Mas aí, acho que a treinadora do... Que agora é da seleção brasileira, a Emily, ela não quis.
É, porque ia mudar o horário, ia ser tipo 3 da tarde, eu lembro.
O horário ia ser diferente, o campo ia ser diferente, acho que aí não bateu. Mas esse ano, tipo, a gente sabe da torcida, sabe do peso que é a camisa, sabe que a torcida do Corinthians é muito grande, mas acho que, tipo, divulgação não falta. O Corinthians divulga muito, eles fazem todos os dias, eles vão divulga tudo que a gente faz. Então, acho que falta mais vontade, interesse da torcida do Corinthians querer ir no estádio.
Uhum.
É a vontade que eles têm no masculino que eles têm no feminino, entendeu? Mas acho que nessa reta final vai aparecer mais gente, esperamos isso. Quem vai precisar do apoio da torcida pra chegar nessa final.
Tem a coisa do horário também, né? Que alguns horários são, né? Vários jogos de vocês foram já no meio da tarde, ou 5 da tarde, difícil.
No meio da semana,
difícil. No meio da semana. Esse é o primeiro jogo, se não me engano, do Campeonato Brasileiro, que vai ser num fim de semana, vai ser num domingo às 6 da tarde. Só que em Barueri, né? Assim, é um bom estádio, mas é bem mais difícil de chegar em termos de transporte público do que é de chegar na arena, que você tem o metrô ali. Por outro lado, que bom que vai ser no domingo, porque o Corinthians joga no sábado, então a torcida pode torcer pelo masculino no sábado e ir para o feminino no domingo, né?
Eu acho que mais do que... Eu vejo também o Corinthians divulgando bastante as meninas, elas participam de eventos oficiais do clube e tudo mais. É a mídia, né, amiga? Grande imprensa mesmo, os veículos, falar dos jogos, falar das jogadoras, como tem feito bastante com o Iranduba, né? A gente viu matéria na Folha de São Paulo, a gente tem visto muitos programas de TV, então esse apelo é uma coisa muito gigante, né? Pega muita gente, o público de uma vez só. Eu acho que é a grande mídia, vocês sentem isso também, que falta?
Sim, eu estava vendo a reportagem do Iranduba, da Jenny, que eu já joguei com ela. Ela falou, né, que o jogo vai ser numa quarta-feira, desde sábado, sexta, sábado. Os caras já estão falando na TV Globo, na SBT, já estão anunciando os jogos dela na TV. Então, tipo, chega na quarta-feira, já tem torcedores já comprando ingresso, já tem tudo. Ela já sabe quantos torcedores vão ter lá. Então, tipo, a cidade apoia muito o futebol feminino lá. Então, a divulgação delas é muito boa, porque a Globo transmite tudo pra elas.
É, a Globo local.
Aí isso ajuda bastante, né? Dá uma diferença. Então, acho que falta isso, divulgação mais forte da mídia.
Eu acho que também tem... O ponto é assim, realmente a mídia não divulga e o Iranduba tem a vantagem de, a mídia local ter comprado.
Sim.
E dois, porque a torcida acabou comprando a ideia, né? Junto com a mídia local... Aí virou notícia nacional, né?
Sim.
Porque aí veio 15 mil pessoas num jogo. Nossa, vamos falar disso no Esporte Espetacular, vamos falar.
E apoio da Secretaria de Esportes, né? Exato. Todo um trabalho muito bem feito dentro de Manaus, né?
Mas é a prova, assim, é importante a gente colocar aqui que é a prova de que existe um grande potencial. Porque
Sim.
o futebol masculino local em Manaus nunca pegou. Nenhum dos times, ninguém, você vai ver os jogos... dos times locais lá, não dá 1000 pessoas...
Masculino.
Na arena. E agora, com um time feminino, os caras estão conseguindo botar 15, colocaram 25 mil pessoas na semana passada. Então, assim, o trabalho, quando é em conjunto, né, não só um bom trabalho feito dentro do clube, que divulga bem pra imprensa, a imprensa compra a ideia, as pessoas vão comprar a ideia, porque todo mundo ama futebol. E eu tenho certeza que não é gênero. As pessoas não vão, não vou nesse jogo aqui de futebol porque
mulher.
É de mulher, entendeu?
Não, as pessoas estão comprando a ideia porque estão vendo falar, né? Então, isso que é importante. Eu queria falar um pouco sobre o jogo, né? O primeiro jogo da semifinal contra o Rio Preto, que vocês perderam jogando lá. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi, porque a gente sabe, né? O Rio Preto tem uma ótima equipe, calejado já de divulgar, de disputar finais, enfim, estão super preparados. Queria que você falasse um pouquinho das dificuldades que vocês enfrentaram lá e o que vocês estão esperando pro jogo aqui em Barueri.
No meu ver, acho que no ver também do Arthur e da equipe, a gente não fez uma boa partida lá. gente não conseguiu impor o nosso jogo, a forma que a gente toca a bola, fica com a posse de bola o tempo todo. Uhum. Acho que isso a gente não conseguiu fazer lá, a gente estava num mau dia, e é o que a gente vai ter que fazer aqui. A gente teve mais dias para trabalhar, mudaram a data do jogo, se fosse na quinta a gente teria menos dias. Então acho que a gente está trabalhando duro, a gente está fazendo o melhor aqui essa semana para que a gente consiga buscar essa grande vaga para a final. E esperamos que vai dar certo. Que se a gente impor o nosso jogo aqui dentro de casa, a gente vai conseguir o resultado que a gente quer.
Não, e o Corinthians é super favorito, né? Por tudo que tem. Eu acho que não tem tanto favoritismo.
É difícil, porque o Rio Preto teve uma das melhores campanhas do campeonato também. É um timaço. Tem a Darlene, que é o grande destaque do time.
E na e do fácil. Outro lado também, né? Você tem o Iranduba, que perdeu em casa, mas que é um time que pode surpreender na Vila. Agora, você já pensou uma final Corinthians e Santos no feminino? Que bacana que seria!
Seria bem legal.
É, com certeza. Seria, né? Dois times de camisa.
Exatamente.
Seria bem interessante. Espero estar na final.
E aí, uma final paulista. De qualquer forma, vai ter um representante, né, de São Paulo. Só se o Iranduba conseguir fazer esse resultado. Mas, cara, o Campeonato Brasileiro é de São Paulo,
amiga. Mas mesmo assim, Rio Preto é...
Sim, Rio Preto é São Paulo. Só se o Iranduba passar. Enfim, vamos aguardar o que vem por aí.
Os jogos, só já avisando a data, né, para os nossos ouvintes, sábado, o jogo entre Santos e Iranduba, na Vila Belmiro, às 9 da noite.
Promete, hein? O Santos está investindo pesado na divulgação.
E vamos para esse jogo, Santistas, pelo amor de Deus. É um horário bom, 9 horas da noite, no
um
sábado.
Um friozinho gostoso para ver um jogo de futebol.
E aí aproveita, entendeu? Já comemora, já sai por um bar.
É,
ali,
isso.
O Santos é maravilhoso.
Vai
gratuito.
Vai para Orla.
E o jogo do domingo é às 6 da tarde, na Arena Barueri. Vai ter transmissão do Sport TV, porque o Sport TV adora transmitir
Corinthians. Isso aqui é muito clubista, essa emissora, mas tudo bem, vai. Pelas minas a gente...
Tadinha, não, gente, vamos falar bem do Corinthians.
Do
aliás,
time
Bianca, ano passado a gente teve aqui com o Arthur.
É verdade.
Antes da final da Copa do Brasil, demos sorte pra ele, viu?
É verdade.
Espero que passe a mesma sorte.
A gente tava torcendo contra e deu sorte. Foi uma morte horrível.
Não, a gente tava dividida, porque a gente gosta muito do Arthur também. A gente
Sim.
tava, enfim.
Mas a gente tava torcendo pra Emily, vamos ser sincera. Com a Bianca,
tava.
Vamos.
Tá, mas tudo. É porque é difícil torcer pro Corinthians, gente.
Tudo bem, a gente tá superando isso. Vamos, já que a gente falou da Emily, senhora do destino da nossa seleção brasileira, eu amo essa mulher e vou defendê-la até o final. Eu queria que você falasse um pouquinho da nova cara da seleção que a Emily tá dando, né, pra essa equipe. Você treinou com a Emily quando você tava na base, na Sub-17? Ela tava lá na CBF já?
Não, quando eu tava na 20, ela tava na Sub-17.
Ah, tá. Você não treinou com ela antes?
Não, só na convocação que eu fui no começo do ano, em janeiro.
E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que você tá sentindo? Porque, né, as meninas também devem ter um grupinho aí no WhatsApp pra falar da nova cara da seleção, quem vai ser convocada, vou eu, não vou. O que você está achando de ter uma mulher no comando da seleção brasileira e como que você enxerga sua participação daqui para frente na equipe?
Ah, eu acho muito bom ter uma mulher no comando, acho que fica mais fácil de... Não que não seja fácil trabalhar com um homem, mas acho que fica uma coisa mais direta, uhum. A mulher se entende, né? Acho que ela tá fazendo um grande trabalho, ela veio com uma proposta de jogo diferente, mas acho que ela tem a confiança de todas as jogadoras. A gente viu o trabalho que ela fez no São José, que ela fez na base da seleção. Acho que ela tem muita postura, ela impõe o trabalho dela lá muito bem. Eu tive a oportunidade de ficar em uma convocação com ela, gostei bastante do trabalho dela. Ela é bem séria, mas bem competente também. Acho que ela vem mostrando resultado nos amistosos que ela vem fazendo, nos jogos que ela fez também no torneio internacional.
Uhum.
Acho que ela vem mostrando trabalho. Eu espero ter minha oportunidade na seleção novamente, mas acho que foi o que ela falou lá na convocação, que tudo que a gente fizer no clube vai refletir na seleção. Então eu procuro sempre fazer o meu papel aqui no clube, honrar bem a camisa do Corinthians, se Deus quiser chegar nessa final, uhum, do brasileiro. E o resto eu deixo na mão de Deus, se for a vontade dele... Eu ir para a seleção, eu vou. Se não for, paciência e vida que segue.
E, gente, a Emily é uma observadora, né? É claro que ela está de olho em todas as partidas que ela pode acompanhar, né, do futebol feminino. E acho que ela tem dado chance para muitas meninas, né? Tem muitos rostos novos chegando, surpreendendo. A gente viu a Ludmilla. Que maravilhoso aquilo, o gol da Ludmilla com o som da Ludmilla. E a Ludmilla, gente, também fazia atletismo.
Olha aí!
Igual a Bianca, viu?
Fiquei maravilhoso. Mas o que eu acho que é legal, né, Bianca, talvez você tenha mesmo encontrado, porque a Emily fala que a comissão técnica, né, se divide para ir a alguns jogos, tanto do brasileiro quanto do paulista e tal. Acho bem provável que tenha a gente
observando da
comissão nessas duas semifinais. Isso é importante, porque é importante que o pessoal da seleção esteja
presente,
vendo, né, a principal competição do país, que é onde tem as jogadoras, as principais jogadoras que vão poder participar dessa reformulação da seleção aí em busca do próximo ciclo olímpico.
E a gente tem amistoso logo mais, né, da seleção, aquele torneio que vai ser disputado no fim de julho.
Nos Estados Unidos, exato.
A Emily ainda não fez, né, a convocação. Vamos ver aí, quem sabe, Bianca, você apareça entre elas. Vamos torcer muito. A gente torce por você, não pelo Corinthians.
A gente torce por você, exato.
E a gente torce.
Vou continuar trabalhando duro, mostrando serviço aqui no Corinthians. E se for a vontade dela, ela me chamar, eu vou ficar muito feliz com a convocação.
Tá. Seria pronto. Uma excelente parceria, Gabi Nunes e Bianca ali na
com
seleção,
certeza.
Né? Gabi Nunes estava no jogo contra a Alemanha.
Sim.
Na terça-feira. As meninas, a Gabi voltou, né, e conseguiu treinar já com vocês, porque também tem essa questão de viagem aí, né, no meio da semana.
Sim, ela chegou hoje de manhã, não treinou com a gente ainda, porque a viagem foi longa, né, 12 horas de viagem.
Nossa Senhora.
Então, acho que foi bem cansativa, e o Arthur deu uma poupada nela, na Jusce, na Peçanha, e amanhã elas vão pro treino.
E falando de Marta, né, que você se inspirou na Marta para jogar futebol, eu queria que você contasse como que foi o momento, quando você conheceu a Marta, você já teve essa oportunidade, como é que foi para você?
Ah, foi no amistoso da seleção contra a Austrália, e eu assisti o jogo, aí depois do jogo eu falei com a Andressinha, que também jogou comigo no Sub-17, jogou no Sub-20, que é muito minha amiga. Eu falei pra ela, será que a Marta vai tirar uma foto comigo hoje? Ela falou assim, claro, eu falo com ela e tudo mais. Aí eu falei, tá bom. Aí depois do jogo eu fui lá, fiquei na frente do ônibus, assim, onde ela ia passar. Aí falei com as outras jogadoras, Cristiane também, que eu sou muito fã. E aí ela passou, aí ela chegou. Quando ela chegou, tipo, eu não consegui me controlar, porque ali passou um filme na minha cabeça de tudo que eu fiz, tudo onde eu comecei, como foi que eu comecei olhando ela. E aquela mulher parou ali na minha frente. Quando ela parou, eu chorei.
Não acredito que
você chorou. Eu não sabia, tipo, juro pra você, eu chorei. E aí todas elas começaram a me zoar e tal. Ela pegou, me chamou, me abraçou. Aí ela falou que eu tava no caminho certo, que eu tinha que continuar assim, trabalhar duro, que um dia eu chegaria na seleção e conquistaria meus sonhos, meus objetivos.
Que sensacional.
E aquilo pra mim acho que foi marcante.
Esse amistoso foi aqui no Pacaembu? Foi? Não.
Isso.
Foi aquele amistoso fatídico.
Foi uns 2 anos atrás, né?
Exato.
Foi antes da... Antes da Olimpíada, foi faz tempo.
E agora você só precisa jogar com a Marta ali do lado, tabelar. Você já pensou, menina, não vai chorar?
É o meu grande sonho.
Que demais.
É maravilhoso. Não, é legal... E a Formiga, falando em ídolos, né? Você... Porque sempre se falou muito da Marta, e aí a partir dos últimos 2 anos, quando a Formiga estava aí completando 20 anos de seleção, que começou a se falar de Formiga. Você já teve algum contato com ela? Admirava também o futebol dela?
Sim, admiro demais. Acho que ela não conseguiu conquistar o troféu de melhor do mundo por não jogar lá fora, mas acho que ela é uma das grandes jogadoras que tem, que a gente teve. E ela ainda tá jogando, né? E acho que ela sempre dá show. Acho que ela é muito diferenciada. Admiro demais a Formiga. E a humildade dela também, né? Ela trata todo mundo igual. Ela... Eu acho demais essa essa postura dela.
E esse lance de fã, a gente falou com a Camilinha aqui também, que falou da Marta, né? Quando houve o boato dela ir pra lá, pra jogar no time, ela ficou mandando mensagem, você vem mesmo e tal. Então, é uma inspiração pras meninas, né? Não tem como, cara. E é a coisa mais incrível. Vamos liberar Bianca, fazer as últimas considerações. Eu ia perguntar às jogadoras que você admira, mas você já acabou
tem mais
falando.
Alguma?
Ai, acho que a Marta, a Cristiane são as que eu mais admiro, assim. E aqui no meu clube também tem, mas tem a Nenê, tem as jogadoras aqui do meu clube que eu admiro demais, porque com 14 anos, quando eu comecei a jogar no Foles, elas já estavam no profissional. Uhum. E elas viram o meu crescimento, então eu sou muito fã delas, porque elas me ajudaram muito, então acho que tenho muita consideração por elas.
E eu queria, para finalizar, que você dissesse o que, que você espera, né, conquistar com o futebol feminino, quais são seus projetos, seus planos. A gente tem uma Copa do Mundo daqui um ano e meio, né, se desenhando por aí. Enfim, o que, que você almeja conquistar nos próximos anos?
Até falando sobre a evolução do que era o futebol feminino quando você começou lá com seus 9 anos, que você talvez nem tinha clube para você jogar na época, e o que você vê hoje, né, que tem acontecido com o futebol feminino.
É, eu acho que hoje eu vivo o melhor momento do futebol feminino. É, toda vez que eu abro rede social, às vezes quando eu ligo a TV, tá dando futebol feminino, acho que isso é uma sensação incrível que a gente tem, porque a gente vê o retorno que a mídia tá começando a dar. Claro que tem que melhorar muito, mas a gente está começando a ver uma esperança pro futebol feminino aqui no Brasil. E sonhos, meu objetivo sempre foi seleção brasileira, jogar Olimpíadas, Copa do Mundo. Continua sendo meu objetivo, jogar lá fora, ser eleita a melhor do mundo. Esses são meus objetivos e, se Deus quiser, eu vou cumpri-los.
Se Deus quiser, e olha, o pai vai ter que viajar o mundo. Seu pai tem medo de avião? Não é igual o Chicão, não, né? Porque o Chicão... Do
não,
Rio
ele era paraquedista, então de altura ele não tem medo.
Sensacional. É, Bianca, a gente te agradece muito pelo bate-papo. A gente deseja muita sorte pra você.
E quando você for melhor do mundo, volta aqui no podcast.
Ah, sim!
Né, que tem que ter humildade, voltar sim. No Vibradoras. Falar, essas meninas me trouxeram sorte.
Exatamente.
Com certeza, foi um prazer falar com vocês e passar um pouquinho da minha história. E conto com a torcida de todos, por mais que seja só por mim, de vocês duas, né, mas todos que estão escutando, que torça pelo Corinthians, que a gente vai chegar nessa grande final.
Com certeza. Se Deus quiser, vai dar tudo certo pra vocês. E quem sabe, né, Rê, a gente esteja lá no domingo?
Domingão.
Estamos pensando.
Estamos tentando organizar essa logística.
Aí a gente manda um zap pra Brasil. Quem sabe ela encontra
pra
com a gente.
Pra Brasil,
ali.
Pro pai dela,
Átila. Encontrar Átila. Com ele na bancada. Querida, obrigada. Um super beijo pra você, tá bom?
Eu que agradeço. Beijão.
Beijo, boa sorte.
Beijo. Adoro falar com as novinhas. Fofinha. É muito fofo, né?
Uma graça, gente.
Futuro
nasceu
da nossa
em 95.
Seleção. Nasceu em 95.
Nem viu... Junto com a seleção, né? A seleção tava nascendo quando,
pois
ela,
é, amiga.
Quando ela nasceu.
Nossa, não quero nem falar quantos anos eu tinha em 95.
Não vamos entrar nesse assunto.
É, a gente falou aqui das semifinais, né? Data, sim. Vamos repetir. Sábado, 9 horas, na Vila Belmiro. 9 da noite. Santos, Iranduba. O primeiro jogo foi 2-1 pro Santos, de virada. Lá em Manaus. Exato. E agora é domingo, 6 da tarde,
Barueri.
Em Barueri, Corinthians e Rio Preto. Corinthians perdeu o primeiro jogo em Rio Preto por 2-1. E as artilheiras maravilhosas. Olha aqui, presta atenção nessa artilharia. Bianca Brasil, 15 gols do Corinthians. Solly James, Soledad, maravilhosa. 14 gols do Santos. Gabi Nunes e Darlene com 12 gols. É o...
Todas na semifinal.
Todas na semifinal. Só faltou uma representante do Iranduba. Mas temos a Jenny, que está jogando muito. A Rubi, a goleira. Que está brilhando muito.
Artilheira do Iranduba é a Gláucia com 6 gols.
Ah, sim, Gláucia.
Acho que... Deixa eu ver. Camila com 6 gols.
Tá joia, né?
Dani com 5. Jennifer,
gente,
com 5. É que o Iranduba é um time que distribui bem,
sim,
né?
Não tem
é um time
uma
que
só,
é.
Né? Uma estrela. É.
Exato.
O coletivo. E a gente tá muito ansiosa pra essa semifinal. Só jogão. Acompanhem, pessoal. Prestigiem, porque...
Por favor. Vamos encher aí a vila. Vamos pra Arena Barueri, porque serão dois jogaços.
Não, e representar, né? Manaus encheu o estádio.
Exatamente. Pô, o mínimo que a gente pode fazer.
A gente tem que fazer o mesmo.
Isso aí.
Exato. E nesse amistoso que a Bianca citou, que teve aqui, que ela foi titar a Marta, um amistoso da seleção do Pacaembu, vazio, cara. Isso é fim de semana, meio da tarde, foi muito triste, mas vida que segue. É, falando de seleção feminina brasileira, tivemos o amistoso contra a Alemanha essa semana. Sim. Foi 3-1 para a Alemanha. E muita gente falou algumas besteiras, né, em rede social, fazendo aquele comparativo com o 7-1, dizendo que a gente sempre perde para a Alemanha. E a gente tem que frisar que são realidades muito diferentes, né?
Enquanto que o futebol masculino não é uma realidade tão diferente,
não é, né?
Porque vamos combinar que
perdeu uma semifinal de 7-1?
Exatamente, sendo que os jogadores da seleção masculina jogam na Europa, têm estrutura pra caramba, assim como os jogadores da Alemanha. A diferença é que a Alemanha resolveu fazer uma escola de futebol, tanto no masculino quanto no feminino, de trabalhar desde a base. E o Brasil insiste em trabalhar zero base, tanto no masculino quanto no feminino.
E a gente foi com um time bem desfalcado,
cara,
né?
Cara, um time C, praticamente.
Como disse a Emily, um sub-23, 25.
Porque já tava um time desfalcado.
Sim.
É, porque não ia ter um monte de jogador, tipo, Cristiane e tal,
tinha
não sei o quê, mas
dispensa.
Ia ter Marta. As jogadoras dos Estados Unidos, que são várias. É, e aí, de repente, os Estados Unidos resolveram não liberar, também tá em meio de campeonato, porque não é data FIFA. E aí, assim, foram 8 cortes e 8 novas convocações, entendeu? Então
Sim.
é quase um time inteiro.
E eu achei que o Brasil não passou sufoco com a Alemanha, não. Passou sim,
não,
é claro.
Passou,
foi
mas
superior.
Se defendeu bem.
Exato, tava ali postada, fez o que tinha que fazer. Perdeu de 3-1. Pô, cara, quem, né? Quem imaginaria? Pensa no Brasil
elas
do
tiveram,
vadão.
Gente,
quantos
vamos...
levaria na...
Amiga, vamos considerar que é o seguinte, a Alemanha tá com essa convocação já há um tempo, acho que há quase um mês.
Treinando.
Elas vão jogar Eurocopa daqui 2 semanas.
Uhum.
Elas estão em preparação, entendeu? Seria a mesma coisa que a gente pegasse o Brasil do ano passado, que estava em preparação para a Olimpíada, e jogasse contra um time que se uniu por dois dias e foi lá jogar, entendeu?
Sim.
Assim, a Emily, a galera chegou, treinou 2 dias, acho que foi domingo, primeiro treino, segunda, e acabou, e foi jogar terça-feira. Então, assim, num calor que tava lá, solzão no campo.
Amém.
Porque tá verãozão lá na Alemanha e... Enfim, assim, acho que... Lógico que tem que fazer uma boa avaliação e falar o que dá certo, mas é o que a Emily falou na entrevista, né? Ela falou, eu fiquei feliz que as pessoas... As meninas cumpriram...
Isso.
Tiveram uma obediência tática. Elas cumpriram o que a gente propôs a fazer taticamente. A gente teve 2 dias de treino e o que a gente falou pra elas fazerem, elas tentaram
fizeram.
Fazer. Então,
Sim.
assim, é realmente isso. É comprar a ideia tática do jogo já é importante, né?
Vamos ouvir o que a nossa treinadora falou pra CBF TV? E tá bem explicadinho lá.
Eu cheguei no vestiário e parabenizei as meninas. O mais importante do resultado final foi a obediência que elas tiveram de 2 dias que nós treinamos. Então, 2 dias treinados e elas conseguiram fazer o que foi proposto, foi muito bom. A gente sabe que a Alemanha está 30 dias treinando. Está se preparando para o europeu, que já vai começar em 8-9 dias. E nós estamos formando a equipe para a nossa Copa América. Eu saio daqui junto com a comissão técnica satisfeita. Porque o que me temia na seleção brasileira era a obediência tática. E eu vejo que elas estão entendendo o que a gente quer propor e que está propondo. E o jogo foi o que nós propomos para elas em 2 dias. E isso faz com que a gente saia satisfeito do jogo. Claro, a gente sempre busca a vitória. Mas depois nós tivemos outras chances no 1-1. A Pepe teve, foi um escanteio, a Pepe teve uma chance de fazer um 2-1. E não é fácil a gente criar contra uma Alemanha. Segunda do ranking na FIFA. Nós com uma equipe sub-23, sub-25, 23... E elas me mostraram que elas também podem estar aqui. Então isso para nós é muito bom. A gente quer criar uma seleção competitiva entre elas. Que elas não imaginem que só tem um grupo de 20, 30 meninas. Que a gente sabe que a gente pode contar com elas também. Elas enfrentaram de frente, de cabeça erguida, fortes, contra uma Alemanha. Então, a gente sai muito satisfeito daqui. É claro que a vitória a gente sempre busca. Mas foi muito bom. Assim, num balanço geral, acho que elas estão de parabéns.
Gente.
Emily não está chorando.
Não, o melhor de tudo é que, assim, 2 dias de treino e a voz dela tá assim. Você imagina numa final de Copa do Mundo
como essa
é
mulher
que ela...
gritou?
Imagina,
muito pouco.
Se
esgalou, Brasil. Tá acabada. Mas é bem isso que ela falou, né? E você viu que ela tava falando com sinceridade, assim. Ela gostou mesmo e valorizou tudo que foi treinado e aplicado dentro de campo. Isso é muito importante.
Não, é. Tem sempre... É óbvio que não é legal perder nunca. Mas tem que levar em consideração isso de a gente não estar com o time principal. Estamos com o time pouco treinado, porque só teve 2 dias pra chegar lá. Enfim, acho que... O importante é marcar um novo amistoso com a Alemanha.
Sim.
Até o ano que vem, que seja um amistoso numa data FIFA, que a gente possa estar com o time completo, porque é importante enfrentar essas seleções fortes. Sim. Entendeu? Não adianta fazer só amistoso com a Bolívia. Tem que fazer amistoso com um time forte pra testar o time. É, a gente teve um com a Espanha que foi muito bom.
Muito.
É, teve esse com a Alemanha. Agora tem 3 jogos maravilhosos.
Exatamente.
Que estão vindo.
Exatamente. De 27 de julho a 3 de agosto, o Brasil vai disputar um torneio com times do tipo Austrália, Japão e Estados Unidos. Então, assim, são times de responsa, né? Times melhores que o Brasil no ranking. Então, ai, mas a Austrália, cara, a Austrália
dá trabalho pra seleção toda vez. Deu trabalho todas as últimas vezes que a gente enfrentou. Então...
Espanha, que é inferior a gente, deu trabalho? Você acha que uma Austrália não vai
não,
dar?
Não, a Espanha tá com um time muito bom, que foi campeão da Copa Algarve. Mas
saiu
sim,
na
é
frente,
isso.
A gente buscou um resultado. Então, é de se valorizar todo o tipo de amistoso. E a gente vai divulgar por aqui. Pra finalizar, este final de semana tem UFC 23 e Amanda Leoa vai pro combate. Vai enfrentar a Valentina Shevchenko, que é uma, gente, kirguistanesa radicada no Peru.
Jesus!
As duas têm 29 anos, né? E a Valentina tem um cartel de 14 vitórias, são 6 delas por finalização e 4 por nocaute ou nocaute técnico. Então mostra que é uma lutadora de muita qualidade, faixa preta de judô. A Amanda vem com uma sequência de 5 vitórias, né? A Amanda Nunes, a Leoa, incluindo, derrotou a Miesha Tate, Sarah McMahon, e a Honda, né, cara?
A Miesha foi a que ela conquistou pela primeira vez o cinturão.
Exato, exato. E já derrotou também a própria Valentina, que ela vai enfrentar. É, nesses últimos 5 combates da Amanda, 2 vitórias por nocaute técnico, 2 por finalização e 1 decisão unânime, o que demonstra o quão completo é o jogo desta nossa lutadora maravilhosa. Na carreira, a Amanda tem um cartel de 14-4, sendo...
Quer dizer, só 4 derrotas, né?
10 vitórias por nocaute ou nocaute técnico. E 4 derrotas. E no UFC a brasileira está com 7 vitórias e 1 derrota, sendo que essa última derrota foi para Kat Zingano. Não conheço essa moça, não tenho conhecimento dela, não sei de onde ela veio. Mas a Amanda perdeu.
De qualquer forma, é uma baita luta que temos aí. Acho que não tem como negar que Leoa é favorita.
Sim.
E torceremos muito por ela.
Não temos o horário correto da luta, né? Porque...
É, sempre na madruga boladona,
exato,
né?
Exato. Então, pegue uma cervejinha, assista,
exato,
coma um amendoim.
Assista primeiro ao jogo do Santos. Quer dizer, assista, né? Não sei se o Sport TV vai transmitir o jogo do Santos.
Vá pra vila.
Mas vá pra vila, depois
isso,
volte. Tome uma cerveja. E fique
e torça
ligado
pra Leoa.
Na Leoa.
É exatamente. Isso. É isso, meus queridos. Dibradoras 84 finalizado.
Sim.
Semana que vem, 85. Graças a Deus. E vamos que vamos, minha querida.
Vamos que vamos. Foi um prazer estar aqui. Vamos torcer aí por essas semifinais. Semana que vem já teremos finalistas.
Amém.
Amém.
Vamos que vamos. Beijos.
Um beijo.